Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos para o município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para conversar com o Laury Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, seu Laury. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a vocês do Notícias Agrícolas, boa tarde a todos da bancada aí. É sempre um prazer a gente conversar sobre notícias do agronegócio, em especial um site tão acompanhado igual a Notícias Agrícolas. Dizendo a satisfação que é nós, produtores, estarmos interagindo com vocês e, por consequência, com todos os produtores e produtoras do Brasil.
Seu Laury, como que estão as lavouras do milho safrinha aí no município, aí com a colheita já se aproximando, né?
Na verdade, nós viemos com clima favorável em cascata. Nós tivemos uma chuva mais cedo do que o normal para a região norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Conseguimos plantar o soja uma janela um pouquinho antecipada. Com isso, nos facilitou o plantio antecipado também do milho safrinha. Plantamos a maior parte dentro da janela, tem alguma coisa que plantada a posterior, mas eu quero crer assim que conseguimos plantar bem, volumosamente, como nunca tinha sido plantado dentro da janela. Com isso, antecipamos um pouco o risco de seca. Como esse ano também, lá no final, agora tivemos mais umas duas chuvas que nos ajudaram bastante, nós viemos vindo assim uma crescente para fazer uma safrinha razoável. Um ano assim que a gente vai conseguir. Não foi aumentado as áreas plantadas aqui da região, praticamente não se aumentou a área, mas devemos melhorar em torno de 10, 12, 15% da produção por hectare, a produção final. Mas não tem algum acontecimento agora na época de colheita, né?
E com essa expectativa de aumento, a produtividade deve ficar na casa de quantas sacas por hectare?
Veja bem, os números perseguidos por essa região sempre são em torno de 100 sacas por hectare, de média, né? Exatamente por causa dessas janelas, do plantio do soja, tem umas áreas que são de agricultura pecuária, acaba atrasando um pouco, você vem com a formação de pasto, às vezes as áreas são maiores um pouco, não consegue plantar tudo tão rápido. Então, nós queremos no passado, então, 80, 85, né, conforme a ProSoja fez na época, nós queremos perseguir esse número de 100 sacos por hectare esse ano. Então, quer dizer, vai aumentar um pouquinho a colheita por hectare, embora não aumentamos a área plantada, e também com qualidade, com certeza, né? Mas, assim, são coisas que são do cotidiano. A gente não aceita, assim, vou pôr mais, é preço. Você vê como mudou, né? As conversas vão mudando. Tinha uma expectativa, temos um preço muito ruim. E agora, a princípio, nós queremos é colher razoavelmente bem para termos o produto e aqueles que fizeram contrato cumprir seus contratos e temos para atender o nosso parceiro que vai precisar lá na frente também. Vamos ver se a gente consegue chegar nesses números de tanto de 100 sacos por hectare.
Então, seu Laury, aquela situação que tinha aí na região da última vez que a gente conversou lá no começo de abril, né, um período sem chuvas aí para o milho safrinha, essa situação foi normalizada e a expectativa volta a ser boa.
De lá para cá, nós tivemos mais duas boas chuvas, né? E duas boas chuvas significa umidade extensiva do solo. Aparentemente, deu uma boa amenizada no problema e manteve, claro, quanto mais tardio vai produzir menos por hectare. Eu também tenho umas áreas primeiras que estão começando a colher, acredito que dentro de 10 dias já entra colhendo forte já a safrinha, né? A gente sabe que tem bastante produtores já com as máquinas organizadas para começar a colher. Devemos fazer uma média melhor da primeira e do meio para trás se manter aquela média do ano passado, mas vamos a intenção que a gente tem para poder manter esses números aí e chegar em torno de 6 sacos. Claro que é bastante, 20% aumento de produção, é bastante. Mas a região também ela se tornou um polo que atende muito bem a região do Noroeste Paulista. E outra coisa, começou por aqui também umas indústrias de etanol que estão consumindo, sabe? Então, nós precisamos mesmo é aumentar mesmo. Nós temos que aumentar a produção porque a gente nunca aceita. Ah, o mundo vai consumir mais, o Brasil vai consumir mais, né? Você vê com essa situação do dólar. Melhorou para o nosso parceiro. Eu sempre falo assim, mas, brincando, mas é uma verdade. Nós não consumimos praticamente milho. Quem consome? São as grandes frigoríficas, são o pessoal de ração, são os confiadores do boi. E com esse dólar se mantendo, casualmente esse aumento favoreceu esse setor, que é um setor que tem um produto para vender. Claro que vai vir outros problemas agregados com isso. Vai ficar cara a matéria-prima para plantar a próxima safra. Então, quem não se precaveu, Oh, por exemplo, aqui nós temos um polo grande, como eu canso de falar, da ferrovia. É um interposto grande da ferrovia. E o que acontece? Grandes exportadoras têm interesse nessa região também de fazer exportação. O dólar subiu, facilitou. Nós aproveitamos o momento, uma grande parte dos produtores contratou esse milho, vai para exportação. Quer dizer, ele não vai entrar no mercado, sufocar a oferta do mercado. Então, são coisas assim que não adianta. O produtor, eu sempre falo, ele tem que perseguir a produção. É, o preço é uma incógnita, mas ele tem que produzir. Não adianta nós querer mexer na terra, bater o sol quente lá, preparar bem. Nós temos que ter sorte que chova bem para a gente ter uma boa produção. Tendo uma boa produção, no meio do caminho vão surgir as oportunidades. Quem achar que é interessante vai aproveitando. E quem não achar interessante vai ter esse produto para logo ali atender essa indústria que vão precisar agora todo. Né? Então, esse fator é que ajuda. Vamos colher. Nós precisamos colher. É um ano tanto assim, com expectativa de colher razoavelmente bem.
Seu Lori, você já citou aí, né, esse movimento de melhora dos preços que teve aí recentemente, até em função alta do dólar, essas movimentações no mercado externo, né, dos Estados Unidos. O produtor aí da região aproveitou esses momentos para negociar, ainda falta muito milho para ser vendido. Como que está essa situação das negociações por aí?
Na verdade, essa região praticamente 50% do milho safrinha está contratado. As trades de exporte fizeram bastante, as cerealistas que distribuem para o mercado interno brasileiro também fez bastante. Já tem, viu? Já temos aquele sonho antigo que o consumidor de milho, determinados consumidores já estão fazendo os contratos antecipados porque havia um X% do consumo do segundo semestre. Está começando a andar, esse é um mercadinho que está começando a andar. Por quê? Porque eles também sabem que se eles vão pagar muito caro lá na frente, para isso fica difícil de rodar a indústria. Existe já isso, foi feito bastante também. Quero acreditar que uma previsão de 50% do milho que vai se colher está contratado. Existe um negócio grande que roda nessa região, que são as parcerias do agricultor com as revendas de insumos. Foi feito troca disso. Essas trocas, praticamente 100%, elas estão todas elas travadas. Ou é com holding, ou é com distribuidores e com frigoríficos da região, com fiador de boi. É uma região que está legal assim, sabe? Agora nós precisamos colher bem para dizer, quem não fez ainda vai ter o produto para oferecer até o final da temporada. Pode aproveitar um nicho, por exemplo, dessa alta do dólar também cultural, vendendo, que hoje também o mercado não está dos piores, às vezes não está aquele sonho, mas não está dos piores. Eu acho que para o milho, aquele susto inicial, que tem muito milho para a nossa região, passou. Quando dessa suma do dólar, que o dólar está segurando, ele acaba ajudando, e nós temos um terminal monstro aqui da ferrovia, que é um jogo rápido para exportação também, então o X% vai ali. Temos duas indústrias próximas aqui de etanol, do milho também. Elas se precaveram, fizeram um contrato antecipado. Eu acho muito bom isso, porque ele acaba estimulando o produtor. O produtor fala, para o ano seguinte eu tenho opção, eu tenho essa indústria que faz, eu tenho que consome, tenho exportação também. Acaba assim, o clima favorecendo, nós conseguimos assim, finalmente. É uma boa plantar milho safrinha. Fazendo a nossa correção de solo, estamos trabalhando com a correção de solo, estamos preparando o solo para plantar o soja de novo. E assim a gente vai seguindo. Claro que a gente depende de chuva. E sendo a chuva nos ajudou. A gente agradece a São Pedro lá. E fizemos a nossa parte. Plantar bem plantado. Tem as tecnologias necessárias aqui, com certeza. As melhores do mundo tem por essa região aqui no Centro-Oeste. E a gente consegue agora ir para a reta final, fazer uma boa colheita. E atender o mercado também. Até porque a saca do produtor é produzir alimentos. Nós temos essa missão para cumprir, né?
Então, essa melhora no cenário que a gente acompanhou aí para o milho, tanto na a expectativa maior de produtividade, também esse melhor cenário de negociações, o produtor deve conseguir uma boa margem de lucro e até conseguir equilibrar um pouquinho aquele que ficou para trás por conta da queda na soja?
Na verdade, quem aproveitou as oportunidades ou vai fazendo suas posições, o custo lá atrás foi com dólar diferente do que está hoje. Então, com certeza, não é aquele lucro sonhado, mas com certeza não vai ser aquele susto, estou muito preocupado, porque aqui hoje o milho está girando em R$ 26, R$ 27, já sabe. Tem gente pensando em R$ 20, reais. 20 dá 25%, é um grão disso, isso é que judia do produtor. Casualmente, como eu falei lá atrás, está nos ajudando, se suba do dólar, está segurando ali e tal. Então, o desenho está feito. O produtor, não, vou segurar porque vai subir mais, eu vou achar que para frente vai subir, existe isso. Cada um tem a sua especulação, com certeza com esse preço não devemos entrar no vermelho. Claro que não é o lucro que a gente esperaria, mas para o vermelho acredito que não, porque também melhorando um pouquinho a produção. E tem um ditado muito claro, colheu bem não quebra ninguém. A gente conseguir fazer isso, com certeza nós vamos tocando o barco. O que nos preocupa mesmo é o plantio da próxima safra de soja. Porque daí quem não fez ainda a sua programação, você vai ter um problema aí. Porque o que vai acontecer? É, os dólares subiu bastante, né, as empresas já estão com a tabela do adubo fechada, esse adubo deve estar chegando para o Brasil, se já não chegou, ele vem chegando com esse dólar alto. Então já é uma dificuldade grande que tem para frente. E essas cargas tributárias que a gente está enfrentando também, que isso é uma coisa que não estamos nesse assunto agora, mas a gente não esquece nunca. Não é brincadeira. Eu acho que assim, temos que dar uma estagnada nesse problema das cargas tributárias do agronegócio. Isso está nos judiando bastante. Mas vamos ver. Eu acho que uma hora dessa a gente consegue também avançar nesse sentido e vida que segue, né?
É, o produtor não para nunca, né? E também esse dólar, aquela faca de dois gumes, né? Se por um lado melhora a possibilidade de venda do milho, também encarece os insumos para a próxima safra de soja. O senhor já citou aí esse início de planejamento, o produtor encontrando um aumento significativo já para a próxima safra de soja 19-20, né?
É mais do que o Ricardo sempre falamos, né? A gente não cansa de falar e não é favor nenhum. A gente também tem que se prevenir um pouco, assim, já existe muitos produtores que estão com a operação travada para o próximo plantio. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque o Brasil não é um exímio produtor de adubo. O adubo, praticamente todo ele é importado. E essa importação, dependendo da época que ela é feita, ela é cara, ela é o dólar. Então, se tiver oportunidade de ir travando isso, nós temos que criar esse hábito, já tem, alguns produtores já têm esse hábito, mas esse hábito de e travando um pouco antes para não ficar jogando com o baralho na mão para ver o que vai acontecer. É muito sofrido, porque ainda, além disso, você tem que enfrentar o clima, você tem que enfrentar outras coisas. Você plantou caro, você não tem chance ali na frente de suportar alguma crise, algum acontecimento, um câmbio. É muito complexo isso. Eu sempre falo assim, eu sou muito a favor da ideia que a gente tem que, principalmente o adubo, a gente tem que programar ele bem antes. Já estamos praticamente colhendo a safra anterior, programando, porque ele não é fabricado aqui, ele tem que ser importado, na época da importação, o que aconteceu esse ano, o dólar está para cima. Então, de nada vai adiantar nós vender mais caro hoje, nós já estamos pagando mais caro a próxima. Virou todo aquele sistema de estocagem, de energia elétrica, de quebra-teca, e essa região trava já bastante. Mas eu sou um exímio produtor que gosta do seguinte, sempre fazer da média, pelo menos o custo. Jogar com o que da gente, não tem problema nenhum. Jogar com o seu, é da vida, é normal. Mas jogar com o que a gente precisa pegar com os outros, é interessante isso. O pessoal tem que ficar alerta. Ó. O dólar está razoável, o milho está péssimo, está bom, está satisfatório. Cada um tem que avaliar o seu custo. Claro que a gente sabe que os custos também subiram. Mas claro que se ele conseguir colher razoavelmente, de repente ele já vai matando a próxima safra, vai vendo o que vai fazendo, ou propõe uma base de troca com essas empresas, são boas empresas, empresas de grande porte, que atendem os produtores aqui na região, e a gente vai seguir em diante. Vamos lá, que São Pedro tem ajudado, queira Deus que nos ajude sempre, nós vamos ver se começamos já colher o milho, já daqui a pouco plantar o soja também, e vamos tocando. O Brasil não parou e não vai parar também, nós temos que ter isso na cabeça. O agronegócio é a mola e continua sendo a mola, e vai ser a mola, então nós temos essa responsabilidade também de ser um pouquinho polivalente também, porque se a gente ficar recuando toda hora, nós vamos acabar não fazendo aquilo que está proposto e é a nossa meta, que é produzir alimentos e andar puxando o bonde do agronegócio, puxando o bonde da economia e estimulando para que as pessoas não fiquem aborrecidas aí reclamando. Vamos produzir, nós temos que trabalhar.
Tá certo, então, seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor toda essa situação para o Milho Safrinha aí em Chapadão do Sul. Uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado a você, obrigado a todos da bancada aí. Estou sempre à disposição para falar coisas do agronegócio. É sempre um prazer. Um abraço a todos.
Esse é o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, e conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento do milho safrinha lá no município. As lavouras estão em pleno desenvolvimento, a expectativa é que a colheita se inicie entre os dias 5 e 7 de junho, chegando muito perto essa colheita, e aí expectativas boas de produtividade, os produtores de Chapadão do Sul esperando médias na casa das 100 sacas por hectare, cerca de 15 a 20% maiores do que a média apresentada na safra passada. O clima que até em algum momento, na virada de março para abril, chegou a prejudicar por conta da falta das chuvas, essas chuvas voltaram em bons níveis, e aí o milho se desenvolveu bem, o que gerou aí esse aumento na expectativa da produtividade. Quando olha para o mercado, a alta do dólar e todas as movimentações de mercado internacional também contribuíram para o produtor lá de Chapadão do Sul. Então, os preços apresentados são melhores do que o esperado, o Celauri destacando que as expectativas apontavam preços na casa dos R$ 20 por saca nesse momento e os preços hoje girando entre R$ 26 e R$ 27, o que dá uma margem para o produtor não ter um lucro muito satisfatório, mas pelo menos não fechar no vermelho, também considerando as quedas que ele trouxe da última safra de soja, que apresentou queda na produtividade. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.